A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Na pandemia, muita gente acompanhou a rotina do Caetano Veloso pelos vídeos publicados no Instagram, em que ele aparecia todo tranquilão, de chinelo, pijama, tomando kombucha e falando em filmes e livros. Agora a gente sabe que o mais interessante as redes sociais não mostraram. A quarentena do Caetano foi uma fase super produtiva em que ele compôs um disco todo de músicas inéditas. Um pedacinho desse trabalho, a música Anjos Tronchos, foi divulgado outro dia mesmo e só o clipe já teve mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. A música traz uma reflexão, ou um desabafo, como Caetano mesmo define, sobre como a revolução trazida pelo avanço da internet e das redes sociais empurraram o Brasil e o mundo para um cenário de polarização política, prevalência do discurso de ódio e o enfraquecimento das democracias.
Palhaços líderes brotaram macabros no império e nos seus vastos quintais, ao que revém impérios já milenares, munidos de controles totais.
Mas Caetano não seria Caetano se ele também não oferecesse uma perspectiva diferente no meio dessa escuridão.
O conservador era um chamado de maioria silenciosa, né? Terem que deixar de ser silenciosos significa muito. Está ameaçado, não é mais a que era. É uma demonstração de fraqueza inelutável.
Vem com a gente. Eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Tá On. Caetano Veloso, você tá on?
Eu tô on e é bom. Você tá on, Malu?
Eu tô onzíssima e feliz da vida de ter você aqui com a gente no Malu Tá On. Tô me achando, inclusive.
Mas Malu Tá On é um nome bonito, parece que é uma chinesa, né? Quando eu ouço som, minha cabeça vai para uma língua oriental, não vai para o inglês.
É uma coisa
eu
moderna,
bonito,
né? Porque hoje em
bonito,
dia...
O som, Malu Tá On, som bonito.
Começando já na primeira pergunta, eu queria só saber por que você enganou a gente. Porque quem te via de pijama lá nos vídeos do Instagram, que a Paula fazia de pijaminha, tranquilão, tomando kombucha. A gente pensava que você estava curtindo uma quarentena, tranquila, e nada, né? Você estava compondo, produzindo um disco inteiro, uma poesia, né? Que é Anjos Tronchos. E eu tô super feliz de poder estar te entrevistando, porque a música é a cara do nosso programa, né? Ela fala de poder, de política, do Vale do Silício aos palhaços macabros que estão nos governando, né? Postes vis, cancelamento, enfim, tem tudo ali que são os temas das nossas conversas aqui. Mas me chamou a atenção o tom um pouco amargo, assim. Logo, você que costuma, em geral, ser um pouco mais otimista do que a média. O que, que foi? Não está dando para achar otimismo nas coisas agora?
Olha, essa canção terminou sendo a primeira a sair, assim, como single, né? E eu não sei, as outras canções são muito diferentes dela.
Ah, é?
No entanto, não nos faltam razões para que a gente esteja agora amargo, sombrio. Eu acho que essa canção, Anjos Tronchos, ela tem um tom sombrio, assim. Mas ela não deixa de observar também os aspectos luminosos que vieram com essa revolução tecnológica.
Por exemplo?
Aparecem ali poemas como Jamais, né? Pensando nos poetas concretos, principalmente em Augusto de Campos, e que fez coisas com o desenvolvimento dos computadores e com a internet. Vem fazendo coisas maravilhosas, poemas como Jamais, e no fim, no último verso, o caso da Billie Eilish, né? Que é uma figura que não existiria, ela já nasceu dentro desse mundo, né? Ela já cresceu, a mente já dentro desse mundo, desenvolvido da tecnologia digital, e tem um tipo de criatividade ligada a isso já naturalmente, e por causa disso, que é luminosa e bela. Né? E, então, há coisas também positivas, mas a base da canção é sombria. É.
É, você chamou de desabafo, né? Então, fico imaginando como que você deve ter esse sentido, de onde que saiu esse desabafo, né? Que momento que te deu isso?
Olha, foi se dando aos poucos. Quando começou, eu pensei que eu não fosse concluir, eu pensei que eu não fosse fazer uma canção daquilo. Me veio na mente essa imagem dos anjos tronchos no Vale do Cida, do Vale do Silício. Me veio essa imagem, assim, por causa dessas figuras que formataram essa linguagem da coisa digital e virtual. É curioso porque eu estou com pena agora de... A Idade é Fogo, eu não estou me lembrando do seu colega que escreve no Globo. É um colunista e é excelente, que escreve muito sobre esse assunto no Globo. Mas o nome dele não me veio agora.
É o Pedro Doria?
Acho que sim.
Que escreve
sobre
tecnologia.
Acontece que eu li um artigo dele, quando eu mal tinha começado a fazer essa canção, pensava que não ia nem completá-la. Ver essa ideia dos anjos tronchos do Vale do Silício, eu pensei assim, eu posso continuar, porque silício é uma palavra boa para rimas em português. Entendeu?
E eu achando que era uma coisa existencial, a pandemia
Mas
e tal.
É.
Então você estava mais... Era
não, deixa de ser. É a base. A ideia me veio nesse momento. É uma das canções mais novas das que eu compus para o dia. A primeira que saiu, mas é uma das mais novas. E eu tenho muitos amigos que ficaram muito entusiasmados quando a internet começou a se desenvolver e a se afirmar, como se assim algo de muito bom estivesse começando a acontecer, que era um aprofundamento da democracia, da vivência democrática aprofundada. Era assim que era vivido por alguns amigos meus, que eu admiro muito. Mas eu os achava demasiado otimistas quanto a isso. Eu via o interessante que havia nisso, mas temia muito do que de fato veio a acontecer. Não cheguei a temer o surgimento de Trump ou Bolsonaro, essas coisas horrendas, eu não pensei assim como uma profecia. Mas essa manifestação das pessoas numa situação de anonimato relativo, né, e às vezes total, né, e de uma queda da vergonha em relação ao ressentimento. Então, eu via o risco de poderem crescer ondas de ressentimentos, ondas coletivas de ressentimento, que é uma coisa que a gente vê muito e de onde vem o lado sombrio da minha canção, entendeu?
Pois é, e isso me leva a um ponto que eu queria muito discutir com você, que eu acho que é uma questão mal resolvida no Brasil e que eu já vi você falar em outras entrevistas, que é o fato de que uma parte dos brasileiros, de fato, se identifica com o Bolsonaro, com as suas bandeiras, incluindo, inclusive, as antidemocráticas, vota nele. E me chamou a atenção uma declaração sua para o The Guardian no ano passado, que você dizia justamente isso. A questão é que o presidente da República é muito parecido com o brasileiro médio, né? Então, em que momento que a gente parou de fazer essa conexão? De onde vem essa nossa incapacidade de fazer a conexão? Entender que essas pessoas estão aí, como é que a gente dialoga com essas pessoas? Como que você processou isso aí no seu raciocínio? Você fala no ressentimento. Ressentimento de quê?
Ressentimento do prestígio que as atitudes progressistas têm no mundo acadêmico, na imprensa, no mundo artístico, no mundo intelectual. O brasileiro é formado por... É uma grei de escravizados e opressores.
Que resolveu se libertar do bolsonarismo.
Então, o aspecto opressores da nossa formação mental, coletiva, é dessa natureza, entendeu? O opressor tá aí, porque é a história da colonização. Agora, é uma oportunidade de virar esse negócio, né?
Pois é, tem uma corrente de análise, um cara nos Estados Unidos, um analista político chamado Mark Lilla, que fala também o seguinte, que tem o outro lado, que é o que ele chama de intolerância identitária progressista, que teria empurrado essa uma parte da sociedade para o lado desses líderes populistas de direita. Você acha que faz sentido falar nisso? Também os progressistas afastaram esse homem médio comum ao dizer que o monopólio do bem é dessa corrente identitária? Ou você acha que isso daí é furado?
Não acho que isso é furado, não. Acho que isso tem conteúdo. E reconheço isso, vivencio isso. Acho que o modelo é muito americano. O modelo do politicamente correto e das políticas identitárias muito com nichos muito definidos, né? E muitos nichos e brigas entre os nichos e purificação da linguagem, proibição de termos e eleição de outros. Isso é um modelo muito americano.
Que vigora muito nas nossas bolhas,
claro,
né?
Faz parte do imperialismo e tem que ser reconhecido como tal também. Contribui muito para muita coisa que pode ser luminosa, mas... E quando eu falei do ressentimento, eu falei mais do ressentimento do aspecto progressista político, né, que tem prestígio acadêmico na imprensa, no mundo intelectual, artístico, etc. Mas também o negócio identitário tem um prestígio, aliás, um prestígio exigido, né? Porque você tem que aderir por obrigação. E isso também isso desencadeia ressentimento. E esses ressentimentos da direita que fazem as coisas terem que se mexer de uma maneira muito diferente e que também... representam uma certa novidade, porque o conservador era um chamado de maioria silenciosa. Né? Eles terem que deixar de ser silenciosos significa muito. Significa que tudo está mudando, vai mudar, e também que a capacidade real de conservação deles como grupo está ameaçado, não é mais a que era, entende? Eles já precisam não ser silenciosos. Isso também é uma demonstração de fraqueza inelutável.
E a gente teve um momento recente, que foi o 7 de setembro, em que me parece que isso alcançou uma potência muito grande, né? As pessoas foram às ruas para obedecer a um chamado do presidente, que era um chamado destrutivo, vamos dizer assim, né? De uma questão de destruição das instituições. E você chamou num show o Fora Bolsonaro.
O 7 de setembro é celebrado, já vão se completar 200 anos no ano que vem, como o dia da independência do Brasil. E hoje é a manifestação do Brasil propondo um tipo de dependência que nós, que somos a maioria, não admitiremos que aconteça. Isso é o primeiro passo. Fora Bolsonaro.
Eu queria saber o que você pensou vendo aquilo.
Acontece que eu estava na Europa para fazer shows. E tinha um convite da França que terminou citando uma turma da Alemanha para me convidar também, aí de Portugal e da Bélgica. Então eu fui a vários lugares. E evidentemente tinha brasileiros em todos esses lugares, na plateia, cheio de brasileiros. E os brasileiros gritavam fora Bolsonaro. Eles gritavam em todos os lugares. Todos os lugares. Gritavam coletivamente, às vezes um gritava sozinho, depois outros repetiam, aplaudia quando gritava. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz no primeiro dia, a primeira vez que ouvi, acho que foi em Hamburgo, uma pessoa gritar, fora Bolsonaro, eu falei assim, sem dúvida. Aí as pessoas riram. E foi só o que eu disse, as pessoas riram muito.
Calma.
As pessoas riram muito e eu continuei cantando minhas canções e não falei mais nesse assunto. Mas no dia 7 de setembro, em Portugal, né, além de estar cheio de brasileiros, os portugueses também acompanham mais a vida brasileira do que outros europeus. E aquela manifestação, porque aquilo ali era uma, uma espécie de celebração do ressentimento, né? O 7 de setembro houve uma celebração do ressentimento e o presidente, o cara que ainda é presidente do Brasil, dizia coisas horríveis, né? Que depois ele teve que recuar, das quais ele teve que recuar com a ajuda do prestigiadíssimo, não é?
Presidente.
Presidente, que tomou o lugar da presidenta naquele momento. Naquele dia eu falei com mais, assim, sei lá, um pouco mais de veemência, mas não ficou mais forte do que cantar as canções. Foi um momento que eu falei com clareza, contra aquelas manifestações. E você sabe que a gente vive sob a ameaça daquilo, né? Daquelas coisas. Porque você sabe muito bem, eu leio os seus artigos. Porque o recuo é um recuo estratégico para poder permanecer. E essa turma. E é uma questão também mundial da expressão da extrema-direita, né?
Os líderes macabros, não é? Palhaços macabros.
Palhaços líderes brotaram macabros. O verso é assim. E evidentemente que a internet, o laptop e os celulares contribuíram muito para isso, né? Os smartphones.
Mas você acha que essa discussão no Brasil acabou ficando presa nessa lógica binária dessa polarização mesmo, que não permite ou que dificulta o aparecimento de uma terceira via? Eu estou perguntando isso porque você já declarou voto em 2018 no Ciro, já apoiou o Boulos também, e a Marina. Quer dizer, eu imagino que você tem uma cabeça terceira via, me corrija se eu estiver errado. Ou você acha que não, que a terceira via é de fato, nesse momento, uma linha auxiliar do bolsonarismo, como diz uma certa linha ideológica, né?
Eu gosto muito de Ciro, e você falou em três aí de que eu gosto muito. Ciro, Boulos e Marina.
Ciro,
E
Boulos.
Marina. Eu amo todos os três. Mas eu amo Lula também, porque Lula é uma figura na nossa história que não dá para você desprezar.
Bom, ele está aí na frente nas pesquisas, né? E você acha que é isso, então? É o momento no Brasil é de escolher entre um e o outro? Você vê viabilidade numa terceira via? Como é que você
Não, eu
encara esse
pessoalmente
momento?
acho relativamente, consideravelmente empobrecedor você ficar percebendo que Bolsonaro precisa de Lula e Lula precisa de Bolsonaro. Lula está ganhando de lavada, né, nas pesquisas, e merecidamente também. Mas se ficar assim, eu tô com Lula, votarei em Lula, entendeu? Porque essa polarização cria uma dependência. Então, parece que há muita dificuldade para o PT articular com o resto do espectro democrático, da parte democrática do espectro político.
E por que que você acha que isso acontece? Né? A gente viu agora recentemente atos que foram chamados pelo MBL, que é a direita, mas ao qual aderiram outras forças de outros lados do espectro democrático e não o PT. E agora o PT também está encabeçando um ato ao qual parte da direita não vai. O que que levou a essa dificuldade de entendimento dentro desse chapéu aí da democracia?
A gente tem que olhar como isso caminha, para onde isso caminha. Eu acho que a nossa opinião a esse respeito, entende, de querer ou não uma terceira via, entendeu? Fechar com um dos lados que são a facilitação da escolha, né? Você é Lula ou Bolsonaro, entendeu?
Você acabou de falar que é Lula.
Ah, não, se for Lula ou Bolsonaro, eu sou Lula.
Você declarou voto no Ciro agora, né? Em 2022, né?
Não, eu agora não declarei voto no
Não.
Ciro ainda, não. O Ciro tem coisas muito, muito que as pessoas precisam parar para pensar e considerar, quer dizer, qualificar, entender a importância, dar a importância que tem. Ele escreveu um livro que tem um esboço claro e rico de programa de governo. É uma coisa que Lula nunca nos deu. A gente tem que reconhecer isso.
Por isso que eu achei que você ia votar no Ciro, que você falou no Instagram. Depois de ler esse livro, eu fiquei convencida.
Deve, pode ser que na hora que eu li, mas eu não falei em votar. Agora, no meu, eu lhe digo, eu não tenho essa decisão dentro de mim, vou votar no Ciro, entende? Mas ele tem um desenvolvimentismo pensado nos termos de hoje em dia, descrito com muita clareza no livro dele. Você imagina um programa, você imagina um governo a partir dali. Então, eu mantenho essa justiça em relação a Ciro enormemente. Mas não estou dizendo que eu sinto hoje que eu vou votar em Ciro, não. Não vejo, não estou vendo ele. Vou ver o que... Não estou vendo o... Mas espero que as coisas se movimentem de uma maneira mais rica. E falar de Ciro assim ajuda a enriquecer.
Que vivo a política todo dia, assim, a sua música parece colocar na tecnologia como se a tecnologia fosse o ovo da serpente, tivesse na origem da explicação de por que nós chegamos nesse ponto, no momento político que a gente está vivendo hoje, de grande polarização, um debate meio esquemático, assim, meio binário de bem e mal, como se não coubesse nuances. É isso, assim, a culpa é do algoritmo? Como é que a gente explica essa sua forma de ver?
Eu não sei.
Queria que você elaborasse um pouco mais.
Eu não sei, você sabe que as canções vão na frente da gente. Tive essas três coisas no princípio. A ideia de Anjos Tronchos do Vale do Silício, que era uma espécie de retrato que já dizia alguma coisa do nosso tempo, assim, a própria imagem. Eu fiquei arrebatado pela necessidade de fazer uma canção com esse começo. Mas eu não vou conseguir fazer mais nada, porque eu não sei, não entendo disso, entendeu? Eu não sou muito bom de internet, nem de rede social, eu não vejo...
Você não tem celular,
eu não tenho,
né?
Celular, não vejo rede social, entendeu? Eu tenho, evidentemente, tenho a minha rede social, eu às vezes posto coisas que sou eu que escrevo, mando para a minha equipe e eles põem lá. Mas para dizer que eu olho as respostas, eu não vejo comentários, quem me xinga, quem me apoia, eu não sei nada disso. E nem, não sei.
Você não vê.
Eu ouço contar histórias de pessoas que dizem que estão sendo muito agredidas, xingadas, ou que estão se dando muito bem num determinado tema. Mas são histórias que me contam. Eu não acompanho, eu não entro nesse ritmo. Então, eu não sou um conhecedor do negócio na vivência.
E você acabou resumindo, né, essa sensação, né, de que é uma sensação um pouco que coletiva, né? De incômodo, de desconforto.
Pois então, eu acho que é, eu acho que é uma coisa que eu compartilho com as outras pessoas. Só que eu faço canções, né? Aí virou uma canção que comenta isso e que vai aparecer, que já apareceu num vídeo nas redes. O pessoal da minha equipe me mostrou um negócio, uma chamada que eles fizeram com trechos de memes com minha presença, eu falando... Você é burro, cara, ou dizendo uma outra coisa.
Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
Eu tava com esse trecho aqui do Cê é burro, cara. Eu falei, eu vou perguntar pra ele, pra quem ele diria hoje? Cê é burro, cara. Pra quem você
tá
diria
difícil hoje
isso
escolher,
hoje?
Né? Porque tem muitos.
Não quer escolher.
Tá difícil escolher um.
Faz uma fila aí.
Mas aqui, você sabe que aquilo é... Pra mim, hoje é interessante. Eu tenho vontade, eu quero achar tempo, tô trabalhando muito. Tenho vontade de ter uma conversa que eu tô combinando com o filho do Mairink, né? Porque aquilo, ele era menino quando aconteceu e hoje ele faz na internet uma revisita à obra jornalística do pai. E eu quero achar o tempo o mais breve que eu puder para ter esse diálogo com ele, porque é muito, muito bonito. Porque o que acontece, por exemplo, ele foi... como jornalista, como crítico, que ele estava na Veja na época, o Mairink, realmente ele foi um momento muito infeliz da história jornalística do Mairink, mas porque ele escreveu uma crítica do meu disco, muito. Foi o primeiro disco que eu fiz com a outra banda da Terra, e o primeiro disco tinha dava uma impressão de amadorismo, assim, por causa de não ter aquele tom LA, entendeu? Então, e no entanto, o artigo dele dizia assim: Caetano acabou, não sabe mais nem escrever versos, não sei o quê, e tal. E citava alguns versos que ele dizia que mostravam que eu tinha. Que eu tinha sido um compositor interessante, mas que ali tinha que acabar. Ele dizia isso, mas os versos que ele citava não eram meus, eram menções que eu fazia a letras de canções que eu adoro na história da música brasileira. Coincidiu de pensar que os versos eram meus e achá-los muito primários e eram homenagens a grandes autores da canção brasileira. Então, é por isso.
Aí, quando ele chegou lá no programa e te fez a pergunta, você
Quando eu vi que era ele, aí eu
já
falei
tava por
assim, eu
aqui,
estava
assim.
com raiva. Tem uma relação artista-jornalista, que é uma coisa que eu vivi com muita intensidade, mas com muita consciência. Então, isso me causava muitos sentimentos complexos, entendeu? E causa ainda hoje.
Você aprendeu a lidar melhor com crítica, você acha?
Eu sempre quis aprender mais mas de todo modo, o que eu precisava mais aprender era, como é que eu posso dizer? Lidar. Você na verdade escolheu a palavra certa. Lidar com, mas não é questão de ser uma crítica positiva ou negativa, mas de compreender qual era o tamanho público e mental coletivo de um artista famoso e de um jornalista. Então, às vezes, o artista da canção popular se enraivece com uma coisa, fica uma coisa como essa, que era injusta criticamente. Mas era. Eu tinha um pouco de antipatia pela revista Veja, eu sempre tive, é curioso, desde que ela apareceu.
Vai
Eu vou
confessando,
confessando, eu tinha,
revelações.
não posso negar. Por exemplo, eu nunca tive antipatia com a Globo, mas tinha antipatia com a Veja. É real, é a história da minha vida.
A vida é
É
feita
instintivo,
disso.
é o ritmo das coisas, aquilo tinha um negocinho aqui, um negocinho ali, o jeito, enfim.
Tenho visto surgirem episódios em que o discurso mais de ódio, não gosto de falar de ódio, porque nem tudo é discurso de ódio, mas uma coisa mais agressiva tem prevalecido nas redes. Você vê saída? Vou te dar um exemplo que aconteceu agora, essa semana, só por isso que eu estou te falando. É a questão da deputada Tabata Amaral, que foi atacada por uma pessoa na internet. Não sei se você tomou conhecimento disso, mas ela foi atacada por uma pessoa na internet, disse que ia socá-la até a morte. E o Zé de Abreu, que é um ator ligado ao PT, replicou esse ataque. Foi muito discutido como uma questão de machismo, né? E essa agressividade contra quem pensa diferente. Você vê saída para isso? Como que você vê esses
Você sabe que
episódios?
eu li hoje no jornal sobre esse negócio da Tabata, né? E uma coisa assim, e eu fiquei pensando, mas quem é que xingou a Tabata, que agrediu, que a soco, não sei o quê? E eu fiquei de olhar isso melhor, saber melhor o que é que foi isso, e eu não vi. Agora, o negócio falou de Tabata, porque eu gosto muito de Tabata também. Eu acho Tabata
Eu sei, por isso
uma
que eu
grande
perguntei.
figura que apareceu jovem e escreve bem, fala bem, age bem. Então, dói, né? Você vê essas coisas acontecerem.
E se atribui esse discurso violento a um caldo, não é só a internet,
Ah,
não,
não,
estou
não, não.
entendendo.
A
É isso,
internet
assim, não.
é um fator importantíssimo, mas a gente não é o ovo da serpente. Não,
Isso que eu ia te perguntar, se você acha que os algoritmos provocam esse comportamento destrutivo ou se eles apenas potencializam algo que já está dentro da gente?
Acho que potencializam. Acho principalmente que potencializam. Evidentemente, eles produzem novas realidades que resultam em coisas concretas e tal. Mas não é dizer que éramos um povo equilibrado e suave em sua vivência, que foi desvirtuado pelos algoritmos
esses do monstros digital, algoritmos.
Pelos anjos tronchos do Vale do Silício. Não. A história do Brasil é tremenda. É uma barra, porque a história da colonização, né? Isso é tão pesado que eu mudei, inclusive, eu tinha por causa da reação aos totalitarismos comunistas, eu, durante muitos anos, fiquei... Eu tenho um grande respeito pelos pensadores liberais, ingleses, principalmente, mas século XIX, mas eu fiquei impressionado. E quando eu falei, muita gente achou um negócio assim meio como se fosse uma onda que eu estivesse tirando. Não, foi importante para mim. Quando eu li uma introdução escrita pelo Jones Manuel a um livro que se chama Revolução Africana. Mas é porque ali eu vi um retrato vivido e real muito forte da violência brutal que foi a afirmação da democracia liberal no Ocidente, entendeu? E até as falas de o comércio vai acabar com as guerras, entendeu? E na verdade...
Milagres econômicos.
Coisa nenhuma. As guerras ficam cada vez mais violentas e ameaçadoras, e nunca parou de haver guerra, porque... As guerras primeiro ficaram na colonização, entende?
Não, eu acho que houve esse espanto, porque justamente está falando de um pensador, de um youtuber ali, um influencer comunista, né? E o comunismo em si carrega essa carga também de autoritarismo.
Sim, o que eu pensava antes, nem me preocupava em medir, pesar as questões envolvidas. Mas, desse ponto de vista, eu fiquei muito menos anticomunista do que era naquela altura e muito menos liberaloide.
Até onde vai assim, a forma de sair de toda essa opressão, essa dominação? Eu estou te perguntando porque, recentemente, o Jones mesmo se viu... Não sei se está no jornal, não sei se você viu isso também, mas ele apareceu num vídeo dizendo que tem que odiar... Tem que xingar, tem que cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira e seus representantes.
Fica agora todo dia querendo pegar pelos cabelos, cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo fundo, sai a peruca. Pegar pelo cabelo, cada um daqueles ministros do STF, cada um, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ter uma foto de raiva, tem vontade de cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira e todos os seus representantes.
Então, se você troca de sinal ali, entendeu? Parece, sim, você poderia ver outra pessoa falando a mesma coisa do outro lado, né? Assim, eu não sei. Você acha que esse é um método? O que você acha quando o seu crush político, seu crush Jones?
Meu crush Jones é porque aconteceu no ritmo certo. Um amigo meu, que é o Mauro Lima, diretor de cinema, me deu o livro do Revolução Africana. Com trecho de César, entendeu? Daquelas figuras da África. E o que eu aprendi na hora que eu li aquilo ali foi que não dá para botar na balança como iguais os tipos de opressão que surgiram das tentativas comunistas com o tipo de opressão da manutenção do que veio com a colonização e o capitalismo, entendeu? Eu não ponho mais, não ponho. É diferente. Há, Jones, uma coisa que pode responder tudo isso. Eu disse para Jones, se eu vivesse num país comunista, eu seria um dissidente.
E o que ele falou?
Não, ele respeitou.
Ele
respeitou, era uma, o que eu estava dizendo, mas tinha. Apresentava, ele conversando comigo, apresentava argumentos muito. Faz muito tempo que eu não vejo o Jones, nem falo com ele, nem nada. Mas às vezes que conversamos, ele.
Para sempre vão te perguntar do Jones, né, Caetano?
Tomara.
Outra questão que é bem recorrente, que eu queria comentar com você, justamente essas fake news e esses ataques abaixo da linha da cintura que você recebeu, você e a Paula, foram alvos de várias, né? O Olavo de Carvalho, por exemplo, e algumas delas estão sendo punidas, né? O Olavo de Carvalho, por exemplo, foi condenado a te pagar, parece que não pagou, a Paula teve aqui no programa, falou que ele ainda não pagou,
É, não pagou,
2
não.
milhões e 900. Você ganhou outras ações também, do Alexandre Frota, Flávio Morgenstern, vários outros. Você se sente compensado por essas decisões? É suficiente?
Olha, esse lado de processos e assim não me, sei lá, não me excitam muito, não. Eu acho que é um dever, entendo, Paulinha me explica, entendo a advogada, entendeu? E eu entendo, tá certo, correto, tem que ser feito, então que se faça. Agora a gente perdeu um com aquele pastor Feliciano, né? E acho eu acho ele horrível por causa das coisas que ele falou de mim. Principalmente, o que mais me doeu foi o que ele falou de mim por causa da música, por causa de uma música que eu gravei que chama Sozinho e que era um sucesso. Era um sucesso da Sandra de Sá, um grande sucesso de rádio da Sandra de Sá. E aí o Tim Maia gravou também. Aí veio a gravação do Tim Maia. Puxa, o Tim Maia cantando, que coisa incrível. Então a Sandra de Sá e o Tim Maia, a música já estava fazendo sucesso enorme no rádio, eu conhecia por isso. Era um sucesso de rádio, um grande sucesso, e de vendas também. E eu então estava fazendo um show, fiquei tão admirado que eu cantava, pegava o violão e cantava. Na hora que eu canto sozinho, estava uma música minha, outra, e aí cantava o sozinho. Essa música é Sandra de Sá, canto, falava sempre no show. E agora o Tim Maia também gravou, mas a música eu só canto aqui para registrar. E aí esse Feliciano foi falar numa igreja, lotada de gente, que também passava na internet, ou não sei, que me mostraram, falando que eu tinha roubado o sucesso de dois artistas e que tinha feito isso através do candomblé na Bahia para destruir a carreira deles e para engrandecer minha carreira. Pô, é com baixo nível de moral e de sabendo que está mentindo, entendeu? Sem perdão.
O que que tem uma coisa a
Então,
ver com a
eu tenho
outra?
vontade que ele fosse punido de alguma forma. A gente processou ele não por isso, que processou por causa de um negócio de pedofilia, não sei o que que ele falou, e que não tem nada a ver, mas enfim, e o juiz não,
Mas pelo
o
jeito
juiz
você se
não deu,
incomoda
eu não me
menos com.
incomodo muito, não. Eu fiquei com muita raiva dele falar esse negócio de sozinho, mas como assim? E candomblé, que eu fiz um negócio, que diabo é isso?
E que confusão,
Que
né? Como se
depois
uma coisa tivesse.
e que falta de respeito dele, você vê a hipocrisia da religiosidade dessas pessoas. Uma pessoa realmente religiosa, entendeu? Um cristão não diz isso. Não faz um negócio desse.
Como que você lida com essas demandas da música nos tempos da tecnologia? Porque outro dia eu estava ouvindo um pessoal falando sobre como publicar no streaming e a coisa de que hoje em dia no Spotify, se a música tiver mais do que um determinado tamanho, ela não serve. Tem mil critérios do streaming que tem muita gente que diz que alguns gênios do passado, sei lá, João Gilberto, outros caras assim geniais, não teriam emergido nessa lógica de hoje. Você acha que é isso mesmo? Ou isso é uma mitificação? Como que você se adaptou a essa nova lógica da indústria cultural? Agora que você está lançando aí o
Eu
disco.
não me adaptei.
Pergunta.
Não me adaptei. Eu fiz o disco sem saber de nada disso, sem pensar, não sabia como ia ser lançado. Depois, quando fez a combinação da Sony fazer, aí a Sony tem as estratégias dela com as plataformas, né, de streaming, não sei o quê. E aí eu vi um pouco como é, fiquei um pouco impaciente, porque disse, não, minhas músicas estão prontas, eu quero que as pessoas ouçam. Chegou um dia que eu até ameacei, disse, eu vou vazar.
E aí?
Mas terminei
Aí,
topando
tipo.
fazer o lançamento dentro da maneira que eles fazem. Agora, eu já ouvi falar que, por exemplo, faixas até do Kanye West têm tido que ser mais curtas por causa. Amigos americanos têm me falado isso. E isso eu acho uma maluquice. Eu nunca entrei em nada disso quando era do outro jeito, nem vou entrar no que é agora. Eu não vejo muito internet, não é onde eu vivo. Eu vivo mais aqui assim, mas eu não sei nem direito procurar música. Às vezes o Spotify não consigo fazer tocar, e eu tenho que perguntar a alguém o que é que eu faço, o que é que eu fiz errado, entendeu? Mas eu às vezes ponho aquilo que eu escrevi lá na letra, de às vezes ouvir grandes autores da música erudita mais moderna, né?
Ouvimos Schoenberg, Webern, Cage, canções.
Eu ouvi uma vez o Augusto de Campos falar isso e eu faço isso de vez em quando. Pego, vou botar uma coisa de John Cage para ouvir, entende? E para ver como era, o que eu penso. E também para ouvir por gosto, porque gosto muito de Webern, né? Eu acho aquilo uma coisa linda. E Schoenberg
E
também.
mudou a forma de ouvir?
Mas não,
Mudou a
eu
forma
fiquei
de ouvir?
ouvindo
Não, não
mais
é a mesma coisa.
porque eu não tenho esses discos muito, não tinha antes muito, tinha alguma coisa, mas na internet eu vou procurar o que tiver e termino achando coisas para ouvir, e é bom.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que me contaram, um segredo seu, que parece que você fica testando os algoritmos, fazendo várias buscas diferentes para ver se você, tipo, despista o algoritmo para ele te oferecer coisas diferentes, é
Não, não faço
verdade?
assim, não. O que acontece é que eles me surpreenderam pelo seguinte, porque, por exemplo, eu quero saber o que era que o Olavo de Carvalho estava falando num determinado momento, quando ele estava muito influente. Eu, aliás, aqui, entre as pessoas que eu conheço, eu sou maluco porque eu dava importância ao Olavo de Carvalho. Mas é que eu conhecia os livros dele desde o começo, né? E é interessante, porque ele é uma figura engraçada, muito inteligente, redige muito bem, né? E raciocina para escrever.
Tinha a sua eloquência.
E estuda uma opção de coisa que o pessoal não estuda. Grandes autores da direita, né? Grandes pensadores de direita, que não são lidos muito pelo resto do pessoal. Então fica interessante. Mas ele também faz sei lá, coisa fora do tempo, bota ideias de hoje em coisas do passado para julgar de um jeito que serve para usar hoje.
Distorce.
Ele faz aquela jogada.
Mas aí você fazia o algoritmo? Você ficava
Não,
procurando o
aí
Olavo
como
no
eu
YouTube?
olhava isso por essas zonas que eu descrevi aqui, aí vem começa a vir uma porção de cara de direita. Porque o algoritmo me viu procurar o Olavo de Carvalho, aí vem uns caras, entendeu?
Você já não
O próprio
queria
Olavo
ouvir.
vinha, que eu sendo tá querendo, e outros que são que nem tem, que eu nem queria ver e que nem tem o interesse que o Olavo teria. Então, eu ficava driblando, não vou olhar, bota outra coisa para poder. Não ficaram me enchendo o saco com isso, mas.
Deu certo?
Mais ou menos, né? Ficam confusos, né?
Tá bom, confundiu o algoritmo.
É o que eu
Sensacional.
desejo.
E eu te agradeço demais, Caetano. Foi ótimo o
Eu
papo.
adorei,
Morri
porque
de
eu
rir, vou
adoro.
tentar
Como você
enganar.
disse antes, você gosta de falar, eu gosto de falar, a gente falou muito.
Se deixar, a gente sai
É,
falando,
se
né?
deixar, a gente fica falando, conversando, não para mais. Então, até mais.
Mas beleza. Obrigada por ter estado numa
Obrigado,
luta
Eva.
on. Um beijo para você. Até mais. Tchau.
Uma luta um. Obrigado.
Esse foi o Maluta 1. Os áudios que utilizamos nesse episódio são da TV Cultura, da Sony Music e das redes sociais do Caetano Veloso. A direção foi da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho, captação de áudio do Maurício Belli, edição do Vitor Carvalho e da Luciana Malini e a produção de Johan Neller. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo programa.